Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores por Tal dos Dragões, Rádio Portuense. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino e é tão bom ser sexta-feira para eu conversar com o meu grande amigo, Cata Gol. Cata, como estás?
Boa tarde a todos. Cá estamos. Já tive melhores dias. Tem sido duas semanas muito difíceis. E hoje até fiz questão, como sempre, que as coisas não correm bem, faço questão de vestir a camisola, porque eu sou adepto do Porto, sou sócio do Porto e sou apaixonado pelo Porto. Ainda sou apaixonado pelas vitórias, só festejo quando só vou para as redes sociais falar quando ganhamos. E, aliás, nem eu falo nem quando ganhamos, nem quando perdemos, simplesmente não falo. E nas horas difíceis e nos momentos maus é que eu gosto de mostrar a camisola do clube que eu tenho muito orgulho de ser.
Exatamente, Paulo. Nos momentos bons, toda a gente veste a camisola,
É,
nos momentos
exatamente.
maus, quase todos atiram, né? E tu estás aí a envergar a nossa camisola.
É verdade. Quase todos atiram. Infelizmente é assim. É a nova estirpe de adeptos que infelizmente o bom dos últimos anos em que o Porto tem ganho sempre foi que conquistámos muitos adeptos. O mau foi que muitos desses adeptos não servem para ser adeptos do Porto. Portanto, cá estou eu, sempre ao lado do meu clube, dos jogadores, dos treinadores e das direções, seja o que for, até o fim, estou sempre ao lado deles. Depois, quando tiver que mudar, os que vieram terão também o meu apoio, assim como e aqueles que saem vão à vida deles. Sempre foi assim e assim será sempre.
Achas que se pode utilizar aquele termo? Não sei se gostas, mas é um termo que às vezes se utiliza, que os adeptos terão os adeptos do Futebol Porto se aburguesado, no
Sim.
sentido de que se tornaram adeptos de Vitória e não propriamente adeptos
Não,
fervorosos do clube.
não, não. Não, não, não considero isso, não considero isso. Não considero porque acho que os adeptos do Porto já desde que eu nasci sempre foram adeptos que estiveram lá do clube, sempre foram adeptos, não, também não havia redes sociais e isso era muito bom, porque, pelo menos para mim, porque eu evitava de ver tanta idiotice, tanta estupidez e tanta burrice escrita à frente dos olhos, como agora vemos. Infelizmente, as tecnologias trouxeram isto também de mal, porque atrás de um computador toda a gente escreve aquilo que lhe apetece, porque de frente ou para as pessoas, se calhar já não têm a mesma opinião. Eu penso que o que piorou, claramente, assim como tudo no futebol português, tanto a qualidade dos jogadores, a qualidade do futebol, piorou tudo e a qualidade dos adeptos também piorou muito. Aí então eu acho que ainda piorou mais, porque agora existem coisas, que os adeptos exigem coisas como se eles fossem os principais. Não é os principais, porque os principais são sempre os jogadores e os adeptos fazem parte da cultura do clube. Mas os adeptos muitas vezes pensam que têm opinião que é válida e não é. Uma grande parte deles fala à toa, fala do que não sabe, vai arrasto daquilo que lê nas redes sociais, vai atrás daquela página que foi criada para falar mal do clube. E eu tenho uma coisa tão boa e que tenho um orgulho enorme, que é tudo que me aparece na minha página, na minha rede social, tudo que seja anti-Porto, eu não sigo. Chego lá acima, clico não seguir e não vejo nada. Ou oculto, ocultar a publicação desta pessoa sempre. E isso tem-me evitado muitas coisas boas, porque não sou obrigado a ler tanta estupidez e tanta idiotice de seja quem for.
E esta semana até acompanhámos um caso com origem no
Exatamente.
Barça, de que uma empresa, não é, havia sido contratada pelo próprio presidente
Exatamente.
do clube para dizer mal dos jogadores do clube, não é? Ao que
Exatamente.
chegámos.
E também existe cá. E também existe cá. Não sei se tu sabes, mas há um artista que é adepto do nosso rival, que é muito conhecido, que tem uma página aí muito conhecida, que agora não me lembro do nome, porque também deixei de seguir, mas que foi criada mesmo para isso, para difundir notícias falsas, para um pouco a imagem da cartilha, de difundir notícias falsas, de usar aquilo para pôr os adeptos dos clubes uns contra os outros. Eu agora não me lembro do nome da página, mas é um artista qualquer que ninguém sabia quem era, que por acaso também foi o que criou a página do partido do Chega, do senhor André Ventura. Está tudo interligado, como tu sabes, aqueles Facebooks falsos para falar bem, para meter no alto, para rebaixar os outros, faz tudo parte da mesma escola. Portanto, eu, nesse aspecto das redes sociais, estou livre, porque não discuto, não dou hipótese a ninguém discutir futebol comigo. os meus amigos não têm a mínima hipótese de discutir futebol comigo, porque eu não discuto futebol com quem não é do futebol, e só discuto com adeptos do meu clube, para evitar chatices. Não publico nada a falar mal dos outros, também não vejo nada que cometam que falem mal do meu clube, porque simplesmente elimino na hora.
Paulo, e concretamente, o que é que te chateou nestes últimos dias? Ou seja, nós temos que admitir, obviamente, que o Futebol Clube do Porto não atravessa um bom momento, do ponto de vista de resultados, mas também do ponto de vista de exibições. Está 10 pontos atrás do Sporting, que é primeiro, e mesmo um ponto atrás do Braga, que é segundo, e tem o Benfica, que está na perseguição, mas também somente 3 pontos atrás, né? Fomos também esta semana eliminados da Taça de Portugal frente ao Braga, portanto, não estamos numa boa situação. Mas o que é que te tem incomodado concretamente nestes últimos dias?
Olha, para ser sincero, vou-te confessar uma coisa. Apesar da situação em que o Porto está neste momento não ser muito boa em termos de campeonato e Taça de Portugal, e não estou nada triste, nada triste. Por isso, estou triste sim, por aquilo que eu considero um dos momentos mais tristes da vida do Futebol Porto, foi a perda do nosso Alfredo Quintana. Isso sim é que me deixa triste, porque aí é que está a verdadeira essência da vida, é aquilo que me faz ser adepto do Porto, é apaixonar por estes jogadores que marcam uma era no Porto. E eu, para mim, os resultados, já tinha dito isto numa publicação que fiz, os resultados a partir deste momento para mim deixaram de ser importantes. E nem que o Porto ganhasse o campeonato, a Taça de Portugal, a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo, nada disso ia compensar a semana e o momento de perda do atleta, que é muito importante e será sempre muito importante para os portistas. Eu falo por mim, que tenho uma admiração extrema para o Alfredo, e portanto, essas para mim são questões menores agora. Se o Porto está a 10, está a 20, é jogar o jogo a jogo, é fazer o melhor que eles puderem, porque não é fácil estar na pele deles. E vimos esta semana todas as modalidades, nenhuma delas conseguiu ganhar, a não ser o handball, o que é um bocadinho irónico e é um bocadinho faz-me pensar um bocadinho como é que as coisas são. Todos tentaram, todos queriam dar a dedicar a vitória ao Alfredo e não conseguiram. Por este ou por aquele motivo, não é normal o Porto numa semana não conseguir ganhar um jogo em basquete, em hóquei, em futebol. E isso se calhar é um bocadinho do sentimento que os jogadores têm, porque foi uma semana muito triste, muito difícil para todos. Sinal que o Alfredo era grandioso, que os jogadores todas as modalidades tinham uma admiração enorme por ele, e custa sempre muito. Assim como custou há muitos anos atrás a morte do Rui Filipe, em que também fez tudo. Tudo o que aconteceu nessa época e nas épocas seguintes, para mim foi secundário, porque fiquei muito, muito triste. E agora com o Alfredo não é a mesma coisa. Portanto, o que tem a fazer é jogar o jogo a jogo, pensar na vitória como sempre faz em cada jogo, tentar e dar sempre o melhor, sempre com aquela atitude que o Sérgio Conceição fala, porque falta de atitude, os nossos jogadores não podem ser apontados porque dão tudo. Nem sempre as coisas correm bem. Os adeptos têm que perceber que não se pode ganhar tudo, e os jogos todos, e o Sérgio disse hoje muito bem que em 4 anos que está no Porto fez 26 jogos para a Taça Portugal e ganhámos 24, o que é uma coisa fantástica. Portanto, há que pensar bem quando se critica uma equipa destas e uns jogadores que nos têm dado muitas alegrias e com certeza nos continuarão a dar, apesar de ser um momento para mim que não me traz qualquer tipo de alegria, uma vitória, seja contra o Braga, seja contra a Juventus.
Tu falas muito bem da morte de Alfredo Quintana. Obviamente que isso também marcou muito aquilo que foi a semana do Futebol do Porto, de resultados negativos, porque aqui temos que falar de uma questão de humanidade. Obviamente uma tragédia destas afeta os diversos plantéis do Futebol Clube do Porto, e isso também explica, obviamente, uma quebra exibicional. Claro. Temos que ter também em conta isso. E tu achas que isso não está a ser tido em conta também, não é?
Sim. Rapidamente, porque quando as coisas acontecem, toda a gente gosta de falar e dizer que era isto, que era aquilo, que era um grande, que era... Mas depois passa um dia, 2 dias, e as pessoas, com o resultado negativo de qualquer modalidade, toda a gente esqueceu, porque infelizmente é a sociedade que temos hoje. Eu não sou assim, nunca fui e nunca serei, e gosto de quando sinto as coisas, é genuinamente, e o amor do Alfredo tocou muito enquanto portista, enquanto ser humano, e pronto, e como eu, também os jogadores das modalidades sentiram isso, e tu viste em todas as imagens que nós vimos do Rui Silva com as lágrimas nos olhos, com o treino, com o Magnus com a voz embargada, o nosso presidente também, os jogadores do basquete, os jogadores do... Foi, é muito difícil. Os jogadores do handball, aquela imagem fantástica dos colegas do Vitor Riza, que me tocou muito, e com certeza jogar, fazer uma competição com a cabeça de um Alfredo Quintana, e muitas vezes pode atrapalhar e condiciona bastante, porque as emoções estão... A concentração é essencial em todas as modalidades, e no desporto de alta competição é essencial a concentração, e é impossível um jogador estar concentrado depois de uma semana destas, de uma perda irreversível e que nunca mais será esquecida por esportistas, por verdadeiros esportistas. Os outros vão continuar a criticar, sempre que haja uma derrota, vão voltar àquilo que eram antes, como é normal.
E eu quase que diria, em forma de provocação, que o luto agora dura até à publicação seguinte na rede social, não é?
Exatamente, é isso mesmo. Perfeito.
E queria-te perguntar também, nesse sentido, se tu achas que devia ter existido um adiamento das competições de pavilhão no último fim de semana. Penso nomeadamente em handball e em hóquei em patins, pelo menos dos jogos do Futebol Clube do Porto, em que se viu que, lá está, que as diferentes secções do Porto tiveram uma grande dificuldade para entrar em campo, para entrar no pavilhão e fazer o seu melhor.
Não é? Tem dois lados, David. Tem dois lados, porque por um lado, se calhar não estava reunidas as condições psicológicas e emocionais para os jogadores atuarem, mas por outro lado eles também queriam muito jogar para poder dedicar as vitórias ao Alfredo, e se calhar isso também condicionou um bocadinho, mas também há os calendários para cumprir e há uma série de coisas que ultrapassa a simples mera vontade dos jogadores, e isso pesou, e as competições, aliás, a Liga dos Campeões foi adiado o jogo que tínhamos para fazer do basquete, né? Do handball, jogámos ontem e pronto, e é o que é. Realmente o mais importante realmente é que o Alfredo vai fazer muita falta. Marcou uma era no desporto português, um jogador de handball, que é uma coisa raríssima. Um jogador de handball marcou uma era, será uma lenda sempre, uma lenda viva, que eu, pelo menos para mim, nunca vou esquecer, e vou falar sempre do Alfredo. Todos os programas que eu fizer agora, terei sempre muito gosto em falar do Alfredo, porque é um jogador que realmente me marcou muito. Aliás, eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas. Eu estive em Cuba em 2005. O Alfredo devia ter, na altura, 18 anos, 17 anos. Eu vi em loco as condições de vida que os cubanos tinham. Eu estive em Havana. Por acaso, fui numa férias, juntamente com... No mesmo avião ia o Fernando Madureira, o nosso macaco, e o secretário, que era, na altura, era jogador do Porto. Fomos todos no mesmo avião. E tive a oportunidade de trocar algumas palavras com eles, inclusive, e vi as condições que aquele povo vive. Imaginei muitas vezes a infância que o Alfredo teve, as dificuldades que teve, e depois de vir para o Porto, a transformação da vida dele, o sonho que se transformou, da família, construiu uma família, era um portista, já era, amava o clube. E são estas coisas que me tocam muito, porque ele tinha uma vida para frente, tinha muito ainda para dar ao Porto, e ficou lenda cedo demais. Ia ser uma lenda um dia quando terminasse a carreira, e assim ficou uma lenda. Ficou mais uma injustiça da vida, mas enquanto estamos vivos, ninguém está livre disto, e infelizmente aconteceu com o nosso Alfredo.
A fragilidade da vida é uma coisa absolutamente tremenda. Ontem vimos a viúva de Alfredo Quintana, também a filha, fininha, pequenina, de um ano e pouco, nas bancadas. E foi uma grande exibição do Futebol Porto, uma belíssima vitória por 38-31 contra uma bela equipe, o Elverum da Noruega, não é? Uma belíssima exibição, com belíssimas imagens, e A vida, no fundo, continua no handball. O Porto ontem venceu e também anunciou hoje um novo reforço, um novo guarda-redes, o Márton Szekely, guarda-redes húngaro, para a baliza, para substituir aquele que é insubstituível, digamos assim,
claro,
o nosso
claro. Para ocupar o espaço físico que o Quintana ocupava dentro do campo, porque no coração dos portistas nem que ele defenda as bolas todas e nunca irá conseguir, porque o Alfredo é único, será sempre único. Mas antes, também foi da parte da equipa, da anterior equipa dele, foi uma atitude também de solidariedade com o Porto, que facilitou muito a vinda deste reforço, porque era inevitável que teria que entrar um guarda-redes, porque só tínhamos dois, né? E pronto, como eu costumo dizer, nem que tivessem lá 10 guarda-redes, assim, lado a lado, a fechar a baliza, não iria nunca substituir o Alfredo Quintana, porque era um gigante em tudo.
E eu queria também perguntar, foi semana de funeral, na terça-feira, funeral de Alfredo Quintana, com todos os colegas de equipe, com alguns colegas também que vieram de fora, com alguns adeptos também.
Exatamente. Infelizmente, até nisto, a pandemia tira um bocadinho de justiça às homenagens que vão ser feitas, porque se não houvesse pandemia, com certeza íamos assistir a uma demonstração de paixão pelo nosso clube e pelo Alfredo, enorme, e seriam milhares de pessoas, de certeza. E até nisto, infelizmente, esta pandemia, nem uma despedida em condições se pode fazer das pessoas, dos familiares, quem infelizmente tem essa. Tem essa circunstância de perder familiares nesta altura, e pronto. Mas foi dentro do que foi possível fazer, foi bonita, foi justa. Eu também estive a ver, né, como é lógico, muito emocionado também, porque são imagens fortíssimas da mãe, do irmão. É muito complicado. Eu peço, sobretudo, eu tenho muita pena das pessoas que cá ficam, da família, mas como tu dizes, eu também já perdi mãe, já perdi irmãos, e o tempo, as coisas vão avançando, nós vamos frente sempre, mas a nossa vida continua e nós, mais tarde ou mais cedo, vamos rir, e é o que vai acontecer com eles. Eu tenho sempre pena daqueles que partem, porque é o Alfredo que vai deixar de ver a filha crescer, é o Alfredo que vai deixar de ver a família, e é o Alfredo que vai deixar de sorrir e de chorar quando tiver que ser, e é uma injustiça enorme, mas temos que aceitar, porque é a vida.
É, sem dúvida, é uma injustiça enorme, uma tristeza enorme, mas a vida continua e os seus colegas ontem honraram e de que maneira, com uma brilhante vitória, mas sobretudo com as suas lágrimas, com as suas expressões de dor, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Foi bonito e foi. É o sinal é a pureza das emoções dos colegas que convivem todos os dias, nem outra coisa seria de esperar, né? E quem já passou por situações dessas, eu também já infelizmente já perdi um amigo do futebol, um colega de equipa, também novo, com 20 e poucos anos, num acidente de carro, e custou muito, ainda hoje custa, já fez 19 anos, e ainda custa muito pensar no que ele tinha, no caminho que ele tinha para frente, na vida que tinha para frente. Mas não se pode fazer nada, é apenas recordar e guardar as grandes lições que o Alfredo deu de desportista e como homem também.
É que foi também, falas desse acidente do teu colega e amigo, falámos também há pouco do acidente de Rui Felipe também, que foi o jogador do Futebol Porto que marca o primeiro golo do pentacampeonato, tem essa curiosidade, não é? Foi ele que marca o primeiro golo da caminhada do Penta, portanto, em
Exatamente.
94, 95, não é? E morre
Os
pouco
nossos.
depois.
Exatamente. Hoje os novos adeptos, os adeptos modernos das redes sociais, não, nem sequer sabem quem é o Filipe, infelizmente, porque também pouco, a única coisa que sabem é escrever e às vezes mal, mas nós estamos cá também para passar essas informações, e é o que eu faço também com o meu filho. O meu filho sabe perfeitamente que é o Rui Felipe, era um craque, era um futuro jogador da Seleção Nacional, um futuro símbolo do Porto, que também viu a carreira ceifada por um acidente estúpido e muitas vezes, e até irónico, porque tinha sido expulso no jogo com o Benfica depois de fazer um golo na Luz, um grande golo, diga-se de passagem, e como
Golaço,
tinha sido expulso.
golaço.
Exatamente, e como tinha sido expulso, não pôde jogar o jogo seguinte e aproveitou para ir a uma festa de anos e infelizmente teve esse acidente que nos roubou um grande atleta, mas que quem quiser saber está no Museu do Clube, o lugar dele, um lugar que ele terá sempre no coração dos esportistas daqueles daquela altura que, como eu, que choraram também com a perda dele, que foi um choque também muito grande.
Este ano de facto tem sido um ano muito triste.
Muito.
Lembro-me aqui das nossas emissões, falámos de Alfredo Quintana, talvez o momento mais
Sim.
complicado, mas
Bom.
também falámos de Maradona, também falámos
Sim.
da morte trágica de um jogador do Alverca.
Também. Também, exatamente, e também aquela, para mim, que se calhar foi antes desta do Alfredo, que me marcou mais, que foi a do Miklas Fer.
Do Fé.
O Fer marcou-me também bastante, muito, muito mesmo, porque também mudei algumas situações que na vida que não fazia e passei a fazer. A partir desse momento do Fer, comecei a fazer regularmente os chamados exames mais aprimorados de coração, como a prova de esforço, o ecocardiograma, coisa que eu nunca tinha feito, ou fazia-se, naquela altura fazia-se um eletrocardiograma antes do jogo, antes das competições, e pronto, estava a andar. E a partir desse momento foi tudo muito complicado assistir àquilo ao vivo, e foi também um dos momentos que mais marcaram na minha carreira, foi a morte do Fer, que também foi nosso jogador, mas pronto, independentemente de onde foi, marcou-nos a todos os adeptos do desporto. Foi uma situação horrível e que todos lamentamos ainda até hoje, porque também era um jovem, tinha ainda também muito para dar.
E no Futebol Clube Porto também houve uma história também muito trágica. Creio que no ano em que tu nasceste, 73,
Pavão,
estou em erro, o
Pavão.
Pavão.
Exatamente, exatamente. E que foi, e que tive o privilégio, não digamos assim, mas de ouvir da boca da pessoa que estava à frente dele. Que me contou o que é que se viveu em campo naquele dia, que foi o jogo foi contra o Vitória de Setúbal,
Exatamente, contra a Vitória. Exatamente.
e um dos centrais do Vitória de Setúbal na altura é meu amigo, foi meu treinador, que é uma pessoa fantástica, que é o Sr. José Mendes, que me contou que o Pavão caiu aos pés dele, e o pavor que foi naquela altura, nem passa para a cabeça de ninguém o sentimento que foi para toda a gente que estava ali. Também um marco, um nome inconfundível e inigualável na história do Porto.
É um grande nome do Futebol Porto, também
Muito.
um jovem muito, muito, muito
Todos.
promissor, ainda com
Exatamente.
muito para dar o Pavão.
Todos aqueles que temos perdido ao longo do tempo, não só jogadores, mas também diretores, dirigentes, todos que contribuíram para a grandeza deste clube, serão sempre lembrados de uma forma ou de outra, serão sempre lembrados, e disso tenho a certeza absoluta. Ou por mais velhos, ou por estes mais novos agora.
E o Futebol Porto já está a fazer, já fez várias homenagens a Quintana. Mas fez
Sim.
talvez a mais simbólica ou mais significativa
Foi
foi
retirado.
tirar o número 1. Portanto, já mais nenhum
Sem
jogador
dúvida.
pode ser número 1 no handball.
Sem dúvida. Assim como o Chicago Bulls tiraram o número 23, do maior, do gênio, do rei,
O rei, o Michael.
do Michael Jordan, acho que foi uma bonita homenagem também no Porto, que mais ninguém viste aquele número 1, porque foi muito forte. Foi muito forte a relação que o Alfredo deixou com o Porto e o Porto com ele.
Sem dúvida, Paulo. Semanas muito complicadas.
Muito complicado.
Voltando ao futebol,
Pois.
falando um bocadinho do Futebol Porto Sporting, desse empate que deixa o Porto a
Isso
10 pontos.
já foi.
O que falta, Paulo, em termos de campeonato? Achas que o Futebol Clube Porto ainda poderá ter alguma esperança em chegar ao título? Achas
Como eu
que
já
ainda deve
disse,
pensar nisso? Ou
David,
agora a batalha é mais pelo segundo lugar?
como eu já disse e já tinha dito no outro programa, o Porto vai lutar até ao fim. Não tenho a mais pequena dúvida. 10 pontos, ou seja, matematicamente, o Sporting só seria campeão a 3 jornadas do fim se tudo se mantivesse assim, né? Portanto, a 3 jornadas do fim ainda faltam muitas jornadas. E eu já vi muita coisa acontecer, é muito difícil. Há que ter os pés assentes no chão, é difícil, mas não é nada impossível, e é perfeitamente plausível que aconteça, e eu tenho quase certeza do que vai acontecer. O Sporting vai ser apertado, e já tem também o Braga, se calhar tem o Braga até mais perto do que o Porto, e o Braga está muito bem, como eu já tinha dito também, e portanto vamos ter campeonato quase certeza até ao fim, porque ainda há muitos jogos. O Sporting tem que ir à Braga, tem que ir à Luz. são 6 pontos de perder. E depois há aqueles jogos que parece que não, como o Boa Vista no Dragão, como o Marítimo no Dragão, como vários jogos que já aconteceram nesta época que ninguém esperava e aconteceu e vão acontecer. E olhem para os campeonatos lá fora e vejam o campeão do ano passado de Inglaterra, que terminou com 50 pontos de avanço, hoje está a 22 pontos do primeiro. A 22 pontos do primeiro, de um ano para o outro. O futebol é uma coisa tão linda e é tão fácil de explicar porque é que as pessoas fazem dramas e dilemas e teorias. Não existe isso, é futebol. Aquela equipa que toda a gente dizia que era a melhor do mundo, aquele treinador que toda a gente dizia que era o melhor do mundo, hoje está a 22 pontos no primeiro. Contra a outra equipa, tinha um treinador que já estava ultrapassado, que era o Guardiola, que já não jogava nada, e agora vem de um momento para o outro como as coisas mudam. Em Portugal passa-se também um bocadinho o mesmo, porque se não é o Sporting a fazer este campeonato estranho, porque isto é um campeonato estranho para o Sporting, o campeonato estava equilibradíssimo, com o Porto, Benfica, Braga, e o Sporting estaria ali também. Só que está a acontecer uma coisa, mérito do Sporting também, mas também um campeonato atípico e muito estranho também, com coisas muito estranhas e que vamos ver se, como eu penso, no final as coisas serão muito mais equilibradas.
É, sem dúvida, um campeonato estranho por todas as razões e mais
Olha,
algumas, desde logo pelo contexto pandémico. Desde logo
exatamente.
por isso.
Pelo contexto pandémico, pela falta de público, pela cadência enorme de jogos que os clubes estão sujeitos, que é uma coisa inacreditável. Eu gosto muito de jogos ao sábado, à quarta, ao domingo, adoro, 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 mas neste contexto é muito difícil, porque muitas vezes os adeptos do Porto têm a mania de querer. Estamos nas competições todas, estamos nas competições todas, e eu já falei disto muitas vezes e vou voltar a repetir. A Liga dos Campeões é muito bom para ganhar dinheiro, porque para vencer é muito complicado para um clube português, é muito complicado, e os clubes grandes devem se focar em ganhar títulos em Portugal, em campeonato, taça. É aí que dá acesso a essa competição onde se vai buscar dinheiro. Se pudermos ir o mais longe possível, maravilha, mas não deve ser o foco, porque a Liga dos Campeões tem coisas boas, mas tem coisas muito, muito, muito mais, porque a sobrecarga de jogos é enorme, as viagens, é tudo, a intensidade dos jogos também é diferente, é tudo, e o Porto nota-se que já está um bocadinho cansado, está um bocadinho desgastado, e não temos plantel para tirar 11 e meter 11, como nós sabemos, né?
Oh Paulo, eu percebo o que tu referiste agora nessa questão do foco no campeonato e da dificuldade de gerir campeonato e provas nacionais e Champions League, mas tu, se fosses jogador do Futebol Clube do Porto e se fosses defrontar a Juventus dentro de poucos dias, como é que te conseguiriam dizer para te focares mais num jogo de prova interna do que num jogo em que vais defrontar um colosso
Não dizia, não
mundial?
dizia.
Isso seria quase impossível, não?
É quase impossível, quase impossível, não é? Lógico que cá para fora é o que se tem que dizer, não é? É o que o Sérgio tem que dizer, é o que os jogadores têm que dizer. Tu não vês nenhum jogador do mundo, em clube nenhum do mundo, que vá para uma conferência de imprensa e diga assim: olha, hoje vou jogar com o Parma, mas eu estou mais focado é no jogo com o Barcelona para a semana. Ninguém diz isso. Porque logo ia ser criticado por toda a gente, até se calhar o treinador tirava o louco. Mas lógico que os jogadores estão focadíssimos no jogo com os Juventus, porque é um jogo que dá acesso a uns quartos de final, é um jogo que te dá uma notoriedade diferente do jogo campeonato, é um jogo que dá outra visibilidade, além de dar muito dinheiro, e nesse aspecto, este ano em particular, acho que até foi mais importante o Porto chegar longe na Liga dos Campeões do que ganhar o campeonato, porque na situação em que o Porto estava financeiramente, tinha que fazer dinheiro, tinha que ganhar dinheiro, e este ano, para mim, considero até mais importante ir mais longe na Champions do que ganhar o campeonato. Nos outros anos já não, porque nos outros anos o Porto tem que se focar em ganhar o campeonato, porque aí sabe que vai lutar até ao fim. Na Champions é muito difícil qualquer clube português algum dia mais ganhar uma Liga dos Campeões. No atual momento em que está o futebol português, na conjuntura financeira que nós vivemos, é quase impossível, porque estamos a lidar com clubes que só um jogador chegava para pagar 3 épocas num clube português. As pessoas têm de ter isto na cabeça, porque é esta a realidade.
E quem é que foi o único clube fora das ligas Alemã, Inglaterra, inglesa, espanhola e italiana a ganhar.
Por isso é que nós somos grandes, né? Por isso é que nós somos enormes. Porque mesmo assim, ainda somos o clube português que consegue ultrapassar fronteiras e fazer algo de bom, porque essa é a realidade. E já vencemos a Liga dos Campeões. Agora, muito embora as pessoas digam, foi um bocadinho de sorte. Teve tudo, teve sorte, teve mérito, teve grande equipa com o Porto. Tínhamos o melhor treinador do mundo, tivemos também sorte também com o sorteio, também é verdade, mas tivemos um mérito enorme, porque não é. Há equipas aí, nem, por exemplo, vou dar um exemplo: o Benfica chega à final da Taça de Portugal sem jogar um único jogo de grau elevado, por exemplo. Apanhou tudo equipas da terceira divisão, da segunda, e pronto. E o Porto e os outros clubes, infelizmente, tiveram. Ter jogos muito mais difíceis. É o sorteio, também faz parte, a sorte também faz parte do futebol. O que é certo é que o Porto está a um passo nos quartos de final, vai lutar contra uma equipa, e vou-te confessar uma coisa também para todas as pessoas que estão aqui a ver. Eu sou muito amigo de um grande amigo do Cristiano Ronaldo, que foi meu colega de equipa, que é um melhor amigo dele, e troco mensagens quase diárias com ele. E há dias, em toda brincadeira, dizia-lhe: pá, diz lá o Ronaldo para meter folga esta semana, para a outra semana logo marca os golos todos. E sabes o que é que ele me respondeu? Disse, estes jogos são aqueles que ele mais gosta de jogar. Todos sabemos disso, né? E é lógico que se ele tiver a oportunidade, não vai pensar que é português ou se é uma equipa portuguesa, até porque ele nem é portista sequer, né? Mas vamos ver. Estou confiante que o Porto consiga fazer aquilo que fez no jogo do primeira mão, é que não lhe deu a mínima hipótese dele sequer tentar alvejar a baliza, e se conseguimos fazer isso, é 60% de meio caminho andado.
Vamos com tudo para a Juve, né? Como é que está a tua confiança para esse jogo? E tu deste esse dado muito importante, Cristiano Ronaldo gosta destes jogos, e é verdade, eu lembro-me de alguns jogos em que ele até foi a perder por duas bolas a zero para a segunda mão. Lembro-me de um frente ao Borussia de Mönchengladbach, em que ele quase sozinho vira a eliminatória a favor do Real Madrid. Lembro-me de outro jogo também, acho que creio que ainda pelo. Não, já pela Juventus, frente ao Atlético, que ele também faz um hat-trick e vira o jogo ao contrário.
Estávamos aqui 15 anos a dar exemplos. Porque é verdade, e ele sabe, e ele tem consciência que as bolas de ouro que tem foi muito também por ter feito o que fez na Liga dos Campeões, porque é a montra do futebol, é a prova mais importante de todas, e é aí que se definem os melhores do mundo. E ele sabe da importância que tem uma Liga dos Campeões, porque o campeonato também não está fácil para as Juventus, como toda a gente sabe, e ele sabe bem que a Liga dos Campeões é um passo para poder outra vez ser nomeado para prémios individuais, e o Ronaldo, além de ser um jogador que trabalha para o coletivo, porque gosta de fazer golos e ajuda o coletivo, mas também olha muito para ele, e se não fosse assim também não era aquilo que é hoje, né? Porque há muito jogador que tem qualidades, mas que não consegue fazer aquilo que ele tem feito e a história que ele tem feito no futebol, que é uma coisa assombrosa.
E como é que tu esperas que o Porto aborde o jogo? Achas que vai abordar parecido com o que fez na primeira mão, ou seja, muito pressionante naquela entrada da primeira meia hora e depois mais recolhido, tentando explorar o contra-ataque?
Eu vou-te ser muito sincero. Se calhar há muita gente que pensa que o Porto devia adotar a estratégia do Manchester City, que é meter 10 portas, 10 trancas, 10 cadeados e ficarmos ali à frente da baliza, à espera que a bola não entre. Eu não gosto disso e nem gostava que o Porto fizesse isso. Eu gostava que o Porto jogasse o jogo pelo jogo. Que jogasse, que pressionasse alto, como fez no primeiro jogo, que tentasse fazer golos. Porque eu não acredito, se nós não fizermos golos, eu não acredito que a Juventus não faça golos. Porque quem tem Cristiano Ronaldo, é quase certeza absoluta que vai fazer um golo. Que faz um golo. Se não for ele, é a equipa. E se o Porto fizer golo, as probabilidades aumentam, né? Mas pronto, eu não sou treinador, o treinador é o Sérgio, eu sou treinador, mas não é do Porto, infelizmente. mas o Sérgio
Quem
saberá
sabe um
melhor que eu.
dia, quem sabe um dia.
O Sérgio saberá melhor que eu o que é que vai fazer, que estratégia é que vai montar para poder nos dar uma alegria, digamos assim, porque como eu já disse, a alegria é relativa para mim, porque lógico que ficarei contente, mas não aquela exuberância que estaria se o Porto ganhasse e se estivesse cá o nosso Alfredo Quintana. Mas pronto, o Sérgio saberá melhor, qualquer um de nós, porque ele é que é o grande treinador, e aproveito já para dizer que espero que seja para os próximos 10 anos.
Tu és como o nosso presidente, né? Queres que ele continue sempre.
Sem dúvida, sem dúvida, porque não há mais nenhum treinador do mundo que faça aquilo que ele fez no Porto. Não há, deem as voltas que derem, inventem o que quiserem, procurem onde quiserem. Nenhum treinador pega no clube ao Porto que estava 4 anos sem ganhar nada, que não tinha dinheiro nem para buscar um jogador ao Afeganistão, e pega neste tempestade, no outro tempestade, do outro refugo. E faz uma equipa que é campeã e que nos últimos 4 anos tem-nos levado quase sempre às finais e às decisões todas. Isto é muito trabalho para um treinador, é muito mérito, é muito talento. Portanto, agora que o Porto está a respirar melhor financeiramente, como prova a contratação do PP por 15 milhões, que é se calhar o segundo jogador mais caro que o Porto contrata, isto significa que o Porto se calhar já está com alguma folga em termos financeiros, e que se calhar já pode-se aventurar no reforço do plantel com mais qualidade, com jogadores de outra qualidade e também com progresso bom para o futuro, para os vender futuramente, que o PP é um jogador novo, tem muito futuro. Portanto, agora então, se calhar, o Sérgio, com essas possibilidades, se calhar ainda faz uma coisa muito melhor do que aquilo que tem feito até agora. Mas para já estou muito feliz com o treinador que temos e com todos os jogadores que temos, como é hoje.
Tu estás a falar da qualidade dos jogadores do Futebol Porto. Tem-se posto um bocadinho em causa, a qualidade dos jogadores emprestados. Penso em Malang Sarr, em Filipe Anderson,
Dali.
em Marco Grujic.
Dali.
O que é que tu achas destes jogadores? Achas que poderão continuar na próxima época?
Eu
Achas
acho.
que o Futebol Porto poderia ter feito aqui outra aposta e não se socorrer dos jogadores emprestados, mas ter feito um ataque ao mercado diferente ou até apostado mais nos jovens da formação? O que é que pensas sobre isto?
David, tu quando vais buscar jogadores, tu partes do princípio sempre que os jogadores são de qualidade e que te vão dar aquilo que tu pedes. Ninguém sabe o que é que vai dar, ninguém tem uma varinha mágica para adivinhar o que é que aquele jogador vai dar. Os jogadores emprestados é complicado, e mesmo que eles fossem e que tivessem um rendimento fantástico, nunca poderíamos tê-los para o próximo ano, por exemplo, porque eles custam muito dinheiro. O Filipe Anderson custou 35 milhões, mas estamos a brincar. O Malang Sarr custou um balúrdio ao Chelsea. O Grujic custou um balúrdio ao Liverpool, mas estamos a brincar. Então, se os jogadores não jogam, que não estão a render aquilo que nós esperávamos, não vão ficar com certeza absoluta. Mas mesmo que estivessem a render, o Porto nunca teria dinheiro para os buscar, porque se eles valorizassem aqui ainda mais, então era impensável, não é? Porque os clubes que os têm vão querer vendê-los e não perder dinheiro, não perder, pelo menos tentar recuperar o investimento que fizeram. Mas são três excelentes jogadores. O Filipe Anderson é um jogador fantástico que, infelizmente, não conseguiu soltar-se e mostrar aquilo que valia. O Sarr é um miúdo novo também, que tem muito valor, senão não tinha sido contratado pelo Chelsea. E o Grujic é um jogador que pertence ao Liverpool. Ou seja, são três jogadores de três equipas com muito dinheiro e grandes equipas, e que infelizmente não conseguiram se integrar no nosso clube, como outros emprestados já conseguiram. Por exemplo, o Casemiro, por exemplo, que deixou uma marca muito boa aqui. Mas são três jogadores de inegável qualidade que simplesmente não conseguiram render aquilo que se esperava deles. É futebol, faz parte de futebol, acontece em todos os clubes do mundo e continuará a acontecer, como o contrário também. Há alguns jogadores que vão ficar emprestados que se valorizam de uma maneira brutal e que depois vão para os clubes de origem e pronto. E será, não é por aí, porque até nem têm sido muito utilizados. Portanto, Porto fez aquilo que tinha que fazer, acreditou, as coisas não correram bem, há que. Próximo ano, cada um que siga a sua vida, e é assim, é o futebol.
É, Paulo, nos, nas, nos últimos dias, nas últimas semanas, tem-se posto tudo um bocadinho em causa, e tu
claro,
já falaste sobre isso aqui, já te insurgiste contra isso aqui. Achas que se pode falar também muito dessa questão física, da sucessão de jogos, da sucessão de competições, do calendário alargado num tempo mais curto, portanto, esta época específica após confinamento, após pandemia, e também, importante uma coisa, não se deve dar mérito aos adversários, a Sporting e a
principalmente, Braga. Principalmente, não ir um pouco atrás dos adeptos dos nossos rivais, que eu tenho alguns aqui no meu Facebook, sempre que a equipa deles perdem, são eles que não jogam, ou que não jogam nada, e é um pouco a imagem do que os nossos fazem. Alguns adeptos, quando a gente não ganha, este não joga nada, aquele não joga. Nunca se dá mérito aos outros. Com certeza devem pensar que os jogadores do Braga jogam de boletas, ou jogam de joelhos. Com certeza devem pensar isso, ou que são burros. Os jogadores do Braga têm muita qualidade. Os do Sporting têm qualidade, os do Benfica têm qualidade, os do Porto têm qualidade. E depois é um jogo de futebol. Tudo pode acontecer. Tivemos aqueles dois jogos em Braga em que fomos claramente superiores, e que se não fosse termos sido prejudicados pela arbitragem, é um facto, não é desculpa, é um facto, fomos prejudicados, e que abalou um bocadinho a equipa. Se reparares, foi a partir daí que o Porto começou a decair um bocadinho em termos de qualidade de jogo e de. Porque foram dois jogos, um que nos afastou mais do líder e o outro que não nos deu vantagem de uma vitória no jogo da primeira mão. Fomos claramente superiores ao Braga, e agora neste terceiro jogo o Braga foi superior a nós, pelo menos enquanto esteve 11 para 11, né? Depois o que aconteceu é normal, assim como foi normal o que aconteceu em Braga. Portanto, é hora de se começar também a dar mérito aos outros e não só ao Porto feitos. E que foi os jogadores do Porto que não fizeram isto, que não fizeram aquilo, porque senão éramos obrigados a ganhar os jogos todos, e o futebol, toda a gente tinha que ganhar, os do Benfica tinham que ganhar todos, os do Porto tinham que ganhar todos, os do Liverpool tinham que ganhar. Isto não é assim, isto é futebol, e o futebol é uma ciência, não é exata, é uma ciência oculta. Tudo pode acontecer num jogo de futebol, num retângulo, tudo pode acontecer, só quem anda lá dentro é que sabe.
Paulo, e perguntava também, pensando nisso que já falámos, nesse calendário repleto, se tu achas que devia eventualmente haver um adiamento do Gil Vicente Futebol Clube do Porto para mais tarde, para proteger aqui a participação europeia. E perguntava-te se achas que as instituições responsáveis pelo futebol não protegem o Futebol
Não,
Clube do Porto.
nunca protegeram. Não, não vamos estar à espera, não vamos estar à espera que nos protejam agora, Alex. Tu vês que é sabido, e quem basta dar uma vista de olhos nas redes sociais e nas páginas dos jornais esportivos, o Porto é o ódio de estimação de muita gente neste país. Porque o sucesso causa inveja. As pessoas só têm inveja dos grandes, não têm inveja do pequenino. Só têm inveja daqueles que têm sucesso. Portanto, sempre foi assim, eu estou habituado já a isso há tantos anos. Os jornais, é o jornalista, porque eu separo sempre o que é o jornal do que é o jornalista. Muitos jornalistas, como agora tivemos aquele caso daquele rapazito que foi para a conferência de imprensa perguntar ao Sérgio, dizer que o Banco do Porto tinha levantado não sei quantas vezes, e o do Sporting só levantou-se 4 vezes. Um benfiquista, uma pessoa que veste a camisola e que vai para ali fazer perguntas, nem sequer devia de ser jornalista, devia ser afastado já pelo 00, ou lá onde é que ele escreve, aquele nem jornalista é. E mesmo assim, o Sérgio foi muito educado com ele. Se fosse comigo, se calhar tinha dado a resposta de outra maneira. O Sérgio foi até muito, bastante educado, ao contrário do que muita gente diz, humilhou, mas o Sérgio humilhou o rapaz aonde? O Sérgio bateu, deu-lhe os parabéns, parabéns, esteve atento. Foi a única coisa que lhe disse. Se fosse eu, se calhar, em vez de ter batido palmas, tinha se calhar batido palmas de outra forma. Mas pronto. Portanto, não podemos estar à espera que nos favoreçam em nada neste futebol português. Em nada. O Porto será sempre invejado para aqueles que não ganham, ou que ganham menos, e as instituições do futebol nunca desbloquearam em nada, nem agora, principalmente a comunicação social.
Mas eu aqui nem era beneficiar o Futebol Clube do Porto, mas era proteger não o
Não
Futebol Clube do Porto
protege,
como
não protege.
instituição, Futebol Clube do Porto, mas o Futebol Clube do Porto como instituição que representa o futebol português, não é?
Já houve outras oportunidades, e alguma vez fizeram isso? Nunca se fez isso. Não era agora que iam fazer. para as pessoas. E vou dizer muito claramente, maior parte das pessoas que escrevem nos jornais, nas televisões, estão desejando que o Porto seja eliminado. Mas pode escrever aí, não me venham com tretas no patriotismo, que isso não existe. Isso é tudo tanga. A grande maioria dos adversários, tanto adeptos como dirigentes, como pessoas de jornais, diretores de jornais, toda a gente está desejando de na próxima semana escrever Porto eliminado da Champions, se possível com uma goleada. Não tenhamos ilusões, é mesmo assim. Mas nós cá estamos e vamos lutar, temos lutado contra isso tudo e temos tido grande sucesso na Europa, mais nenhum que o português tem ou irá ter. Enquanto nós estivermos vivos, se Deus quiser, por muitos anos, não iremos ver nenhum clube português ultrapassar, nem chegar sequer perto do que o Porto conseguiu a nível europeu. É muito, muito, muito grande o nosso prestígio na Europa.
Outro dia, creio que foi o diretor do jogo, o José Manuel Ribeiro, creio eu, se não estou em erro, que disse que o futebol do Porto em Portugal que era um clube estrangeiro.
É um bocadinho assim, é um bocadinho assim. Somos nós, os adeptos do Porto. As pessoas que gostam do Porto, o resto está tudo de. Sempre que o Porto perde é uma alegria tremenda e pronto, e é assim. Para já são logo 6 milhões, supostamente, que eles dizem. Só aí já vês que somos os mais odiados. São logo 6 milhões. Fora os outros 3 milhões do outro rival, são 9. Portanto, só como eu já disse uma vez, portistas sou só eu, o nosso presidente, tu e mais uma ou duas pessoas. O resto é tudo dos outros clubes.
É, Paulo, tu há pouco falaste dessa pergunta, de facto, caricata, para não dizer outra coisa, para não dizer outra coisa,
Vamos dizer outra coisa,
desse jogo.
provocatória.
Pois, exatamente. Até é absurdo, não é? Porque, quer dizer, então um jogo tão bonito, tão apaixonante e tão
É verdade.
relevante como futebol dentro do campo, futebol do Porto Sporting, vai estar a contar quantas vezes é que os bancos se levantam?
É verdade. Sem dúvida. Foi uma
Qual é a
pergunta
relevância
provocatória.
disso, né? Qual é a relevância disso?
Foi para provocar e depois, como mais tarde se provou, basta dar uma vista de olhos no Facebook do rapaz. Aquilo é uma paixão louca para o Benfica e não percebo como é que a comunicação social, como é que aqueles senhores do CNID, né, o CNID que
Sim.
regularizam, como é que esses senhores agora aparecem para falar quando os jornalistas que deviam ser isentos vestem a camisola dos clubes para escrever sobre. Era como eu agora, se fosse para quando vou à televisão, por exemplo, fazer comentários ou de alguma coisa, chegar lá e começar a falar mal do Benfica à torto e direito e a dizer que o Porto era isto e era aquilo e era isto. Era a mesma coisa, o que é que as pessoas iam dizer? Vinham aqui, pegavam neste programa e diziam: olha, este aqui é do Porto, e vem para aqui dizer: eu nunca faria isso, porque eu sou uma pessoa inteligente e as pessoas inteligentes não fazem isso. Né? Se eu fosse para um programa, sou convidado, eu vou para lá com isenção, falar aquilo que é e coisas que são relevantes para as pessoas que estão em casa, não é agora quantas vezes se levantou o banco, o que é que isso interessa? Isso devia se interessar à Liga, como eu uma vez já disse, e acho que já falámos nisso. Era uma das coisas que eu gostava de ver que acabasse com o futebol português, era a quantidade de vezes que os bancos se levantam para reclamar. Não para futebol, porque os bancos levantam-se para futejar golos, quando é quase golo. Né? Isso aí tudo bem. E acho que é normal. Agora, quando os bancos. Há uma pretensa falta. A meio campo, nem sequer é lances de perigo. E os bancos levantam-se tudo 10 gajos de volta do fiscal de linha ou do quarto. Aí eu sou contra.
Claro,
E já
claro. E não pode ser
disse
também.
que a
Não
Liga.
pode ser tudo, né? Claro.
Não pode. E já disse que a Liga devia regularizar isso. Punir? Se for preciso, tem que se punir. É cartões amarelos e vermelhos. E pronto, acaba-se logo com isso. Agora, levantar para festejar golos, para festejar quase lances de emoção, aí tem mesmo é que se levantar. E, aliás, cada vez que há um golo, o banco devia de entrar dentro do campo para abraçar a pessoa que fez golo. Isso é que é futebol.
Paulo, e de facto foi uma semana em que se falou muito de polémicas, nomeadamente no jogo com o Sporting. Às
É
vezes esquecemos-nos dos artistas, de facto. O Braga,
exatamente.
por exemplo, teve muitíssimo bem do ponto de vista
Muitíssimo bem.
técnico e tático no Dragão.
Também teve
Álvaro
sorte.
Luiz, Ricardo Horta, Piazon, aquele médio, o Al-Muzrati, que é das maiores surpresas do
Teve sorte.
campeonato para mim, né? O Sporting também tem jogadores muito interessantes que não
Dúvida.
atuaram tão bem no Dragão, mas que ainda assim
Não
se deveria
atuaram.
falar
Não
do
atuaram.
jogo, mas estão a falar de facto de quantas vezes é que se levantam do banco
Vamos
ou não.
falar? Sim.
E depois do jogo, Paulo, houve aquelas polémicas, queria que pronunciasse também sobre elas, depois de um bom resultado para o Sporting, em que manteve a distância para o Futebol Clube do Porto, aquela polémica de Porro com Francisco Conceição, que começou no campo, mas depois teve a continuidade para as redes sociais, e depois foi colocada em causa até a educação dada por Sérgio Conceição ao seu filho Francisco.
Por aí se vê quantos idiotas é que proliferam nas redes sociais. É muito idiota junto, e seja de clube for, há muito idiota do Porto, do Sporting, do Benfica a mais e do Sporting a mais, supostamente eles têm o dobro e o triplo dos nossos adeptos, né, como eles dizem. Portanto, se um tem 6 milhões e outro tem 3 milhões, tem mais idiotas do que nós. Mas há muito idiota que escreve qualquer parvoíce, nunca andou dentro do campo. Sabem lá eles a quantidade de vezes que nós somos ofendidos e que eu chamo nomes a um adversário e ele me chama a mim. Tantas vezes. E depois eu sou obrigado, no final do jogo, cumprimentar uma pessoa que me ofendeu. Se eu não quiser. Não. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu frustrado, se calhar, por não ter ganho o jogo, acabei um jogo com um que me criticou em alguma coisa e fui-me embora para o balneário e nem sequer o cumprimentei. E isso faz de mim o quê? Foi mal educado? Tive uma educação má? Foi? O que é que isso tem a ver? São pessoas idiotas que não têm nada para escrever e vão à procura de likes fáceis dos amigos e de outras pessoas que são leigas na matéria e que escrevem qualquer coisa. Este senhor que está aí a pôr, então é a pessoa mais ridícula do futebol da comunicação social. Este senhor está aí, senhor Rui Santos, porque o exemplo, não sei que exemplo de comportamentos é que ele falta. Será que fala no treinador do Sporting que agrediu um jogador? Será que fala do treinador do Sporting que agrediu um selecionador? São esses comportamentos que ele está a falar?
Hã? Falas de Sapinto quando agride o grande Artur Jorge. O grande Artur Jorge. E esse o sim, uma figura ao nível de comportamento e de humanidade.
E Sapinto também não agrediu o Liedson? São coisas do futebol. E os senhores do Sporting não invadiram uma academia para bater nos jogadores? E os do Benfica não mataram pessoas com red lights e depois não mataram outro e não partiram autocarros e não fizeram. E os do Porto também não fizeram tanta coisa. Mas vem falar o que é a escola de comportamento. Sabe lá o que é que está a falar? A nossa escola de comportamento é igual a todos os outros. Toda a gente tem telhados de vidro, ninguém pode atirar pedras a ninguém. Agora, este senhor é um mascarado que está aí. É um mascarado porque ele fica bem naqueles programas em que se veste de palhaço e canta, e aí é que ele fica bem, não é? Este é mais um daqueles parasitas que anda a ganhar dinheiro no futebol, daqueles que eu falo. É mais um.
Paulo, eu tenho lembrado deste senhor Rui Santos, por causa do desaparecimento do nosso Quintana, e lembro-me sempre do bacteriologicamente puro, pensando em Quintana a representar a nossa seleção, não é?
Também eu. Por acaso lembrei-me logo disso.
É.
O que é que será que esse senhor pensou de ver o Alfredo Quintana a honrar a camisola, a nossa camisola da seleção? Um rapaz que não era bacteriologicamente puro. Ridículo. É um racista, está aí. Esse senhor é um racista. É um xenófobo. E é um parasita que anda no futebol, que nem sequer devia estar no futebol a ganhar dinheiro. E anda, infelizmente, à pala das televisões e dos jornais a fazer a vida que faz. Porque esse senhor nem para escrever em papel higiênico serve.
Paulo, essa expressão foi muito boa. Eu estou, nem consigo controlar o riso. Vou pedir ao nosso Eduardo, nós já estamos em cima do nosso tempo. Vou pedir ao nosso Eduardo que nos mostre alguns comentários das nossas redes sociais, da nossa página Facebook e YouTube também, Portal dos Dragões, Rádio Portuense. Nós aqui somos também das redes sociais, mas eu aqui acho que não somos nada idiotas.
Nada. Aqui é perfeito. Este sim é um bom exemplo. Isto é um bom exemplo, porque se vier para aqui alguém também falar e dizer idiotices, também vai ter azar, porque eu também não guardo nem levo para casa. Certo?
Sem dúvida. Joana Rebelo, boa tarde. Beijinhos da família Conceição, um grande beijinho aqui da Joana Rebelo, que será da família do treinador do Futebol Clube Porto, ao que parece.
Então,
portanto, um grande beijinho,
grande abraço
para a família da Conceição.
O nosso mister, que por cá fique muitos e muitos e muitos anos.
Um beijinho muito grande, Joana. Obrigado. António Valente, grande verdade, nem todos sabem ser adeptos do nosso Porto.
Infelizmente.
Quer concordar com o nosso Cata. Belmira Santos, boa tarde Porto, boa tarde Belmira, um grande beijinho, não sei de onde é que nos está a ver. Maria Moreira, boa tarde, sempre Porto, seja nas derrotas, empates ou vitórias, porque Canhama sofre, mas nunca desiste. Sem dúvida, Canhama sofre e é nestes momentos que se percebe quem é que ama mesmo.
Claro, sem dúvida.
Fernando Oliveira, sempre Porto nas vitórias e nas derrotas. Melhores dias virão. Força Porto, força Sérgio. Não atires a toalha ao chão. Isso era uma grande alegria para as toupeiras e para os portistas de...
Sem dúvida.
Beijinho, Fernanda. Belmira Santos, olá portistas. Boa noite. Novamente a Belmira, grande beijinho. Obrigado por estar nos custos. O nosso Steven St. Patrick, ouvinte, espectador que nos chega da Bolívia, sempre um ouvinte muito atento. Stevenson, 100% Porto nas vitórias, 200% nas derrotas. Força Porto, aí está. Grande mensagem, my friend. João Valente, grande verdade, nem todos sabem ser adeptos do Futebol Clube Porto. Isto aqui é um programa pós-puros.
Mais nada. E nós não temos que ter problemas em dizer a verdade só porque são adeptos do nosso clube. Não são, são pessoas que gostam das vitórias do nosso clube. Porque quando as coisas correm mal, sacodem a água para os outros.
Francisco Herculano, Gomes Joaquim. Olha, cá está. Este é portista de gema. Sempre nas vitórias e nas derrotas. Grande homenagem ao nosso Quintana. Grande abraço. É. E vamos sair destes dias negros. E o nosso handball já nos brindou com uma vitória. E as outras equipes vão seguir o exemplo. Grande abraço, Herculano. Aqui uma grande mensagem também para o nosso catagogo. Steven St. Patrick, a questão que coloco aqui é sobre a rotatividade. O Sérgio não deveria ter explorado o plantel inteiro mais cedo, porque temos jogadores com qualidade, mas que não são usados ou que nem têm ritmo de jogo. O que é que tu achas, Paulo? Aqui da questão do nosso Stevenson.
O Sérgio rodou quase todos. Quase todos os jogadores já jogaram. Não há assim muitos que não tenham tido muitas oportunidades. Ultimamente há alguns que não têm feito parte, mas o Sérgio até tem, acho que tem feito, e depois não podemos esquecer também que os treinadores, embora não o demonstrem, têm sempre aquele núcleo em que confiam mais e os que confiam menos, né? Acho que o único jogador que ainda não jogou assim regularmente foi o Carraça. Pô, não sei se estou enganado, não? Porque os outros
sim, jogou menos, sim, mas mesmo assim ainda jogou.
Porque de resto, tanto o Fábio Vieira, como o Diogo Leite, como o Sussar, como, sei lá, tem jogado e o Sérgio tem posto eles quase todos a rodar. Lógico que tem um núcleo em que ele confia mais e que lhe dá mais garantias. E será sempre assim no futebol, sempre foi assim e sempre será. São quase 25 jogadores, ok? É quase impossível que tu consigas agradar a toda a gente. Não há nenhum treinador do mundo que consiga agradar a todos os jogadores, nem consiga agradar a todos os adeptos, mas gente, a gestão é dele, ele é que sabe o que é o melhor para o Porto e tem demonstrado que tem razão.
Eu, por acaso, acho que o Porto tem feito rotatividade, Sérgio Conceição tem feito rotatividade. Os jogadores que entram é que se esperava mais deles, creio eu, e depois Sérgio Conceição tem que se socorrer novamente, porque as coisas correm mal e Sérgio Conceição depois socorre-se novamente dos jogadores habitualmente titulares. Mas eu até acho que o Porto devia, neste jogo com o Gil, empreender a rotatividade novamente preparar um jogo da Juve, não é? Portanto, o Porto deve continuar a fazer rotatividade apesar de estar a correr mal, digamos assim. Não é?
Agora, quando tu estás em várias competições, tens que tomar opções destas, não é? Para proteger uma, tens que facilitar um bocadinho mais na outra. Não é facilitar, mas é se calhar ir menos forte para a outra. E o Porto tem feito isso. E pronto, e infelizmente as coisas não têm corrido bem, porque também quem joga menos, por algum motivo é, né? É, porque normalmente os jogadores quase nunca se enganam, pode se enganar num ou no outro, mas no geral, normalmente aqueles que não jogam são aqueles que ele acha que têm menos qualidade para jogar. Embora no futebol português a qualidade é muito subjetiva, porque não é só no Porto que há alguma falha, há em todos os clubes, comparativamente com os anos atrás. Ainda hoje, acho que ainda hoje na Conferência do Sérgio abordou isso, e com razão. Não podemos comparar plantéis que o Porto tinha há 10 anos ou há 5 com os de agora, nem os que o Benfica tinha da primeira passagem do Jesus com estes de agora, nem os que o Sporting tem agora com os de quando foi campeão a última vez. São plantéis completamente diferentes, com uma qualidade brutal que havia antigamente, havia muito mais qualidade. E pronto, faz parte. Siga.
João Valente, boa tarde. David Guimarães e Paulo Catarina, abraço. Grande abraço, João. Paulo Du, I agree. Totally ridiculous, arrogant comments from some of our fans are nonsense and stupid. De facto, portanto, diz o Paulo, nosso ouvinte de língua inglesa, que concorda totalmente, que concorda 100%, que é totalmente ridículo e arrogante alguns comentários dos nossos fãs, completamente sem sentido e estúpidos.
Completamente.
Fernando Oliveira, todos ficamos tristes com a derrota, mas os insultos não são bem-vindos. É preciso apoiar. Força, campeão. É aqui a nossa bancada, ao estilo do nosso catagol e sempre no apoio. Paulo Dua novamente, FC Porto, I am always there, win or lose, and keep believing for our team in all situations we face. Portanto, que está sempre aqui, o Paulo Dua, quer ganhe, quer perca, e continua sempre a acreditar na nossa equipa, em qualquer situação que a nossa equipa enfrente. Olha o Filipe Portela, o nosso Filipe Portela, um abraço grande, campeões. Um abraço, campeão Filipe, e também um abraço grande para o irmão do Filipe Portela. Um abraço especial para o irmão do Filipe. Rogério Martins, boa tarde, Paulo e David. Nas derrotas do nosso clube é que temos que ser mais portistas e acreditar na equipa até o fim. Temos de nos unir para levar o Porto a atingir os seus objetivos. Aproveitar para dar os parabéns à equipe de handball pelo excelente jogo de ontem, depois do infortúnio da perda do nosso grande Quintana. Força, campeões. Um abraço, Rogério. Vamos, Porto. Lionel Felipe Abreu Nóbrega, também a ouvir-nos e a ver-nos no nosso Facebook. Subscrevam também os nossos canais e façam like nas nossas publicações do YouTube, aliás. YouTube. Filipe Portela, Liverpool está em sétimo lugar, fora de competições europeias.
Há um exemplo, só é um pequenino exemplo. E sabes o que é que os adeptos do Liverpool fizeram há 2 semanas? Meteram uma tarja no estádio a dizer Jurgen Klopp, you never walk alone. Isto sim são adeptos. Isto sim são adeptos. Tiveram 20 anos ou 30 anos sem ganhar um campeonato. Sim. Não foi? E ganharam,
sim,
ganharam.
A última vez havia sido em 1990 e venceram em 2020. Portanto, 30 anos completos.
Exatamente. Isto é amor ao clube e é gratidão ao homem que os levou ao título de campeão de inglês e campeão da Europa. E agora, porque o ano está a correr mal, não iam crucificar o homem. Isto sim é bonito. Se fosse aqui, amanhã estavam já escritos nas paredes do estádio: vai-te embora Sérgio, ou vai-te embora Amorim, ou vai-te embora se fosse quem fosse. Aqui é a cultura dos adeptos portugueses, infelizmente, muita falta de cultura desportiva e muita falta de gratidão também.
Meirel Zarmindo, vamos a Barcelos para ganhar, não podemos deixar passar este jogo por sermos eliminados da taça. Agora queremos o segundo lugar, força Porto. Aqui o Meireles já a falar na luta pelo segundo. Alfredo Augusta Costa, identifico-me totalmente nestas palavras do amigo Paulo, mas falta dizer que o Porto foi muito prejudicado e o Sporting levou vários pontos para casa, marcados depois dos 90 minutos, com as tais faltas estranhas a favor do Sporting. Um abraço portista. Um abraço, Alfredo. Muito obrigado pela mensagem.
Sim.
José Cerqueira, o futebol do Porto vai surpreendê-los a todos e vai ser campeão europeu. Fica aqui a mensagem. Ficamos
boa,
aqui com esta...
Sinal
com esta mensagem. Ficamos aqui com esta mensagem do José Cerqueira, com muita confiança para o que falta jogar, para o próximo jogo. E por tal também, David, o Paulo Catarino vem à nossa tainada, que tragam os doces lá de baixo. Olha, Paulo, estás aqui a ser convidado também para uma tainada que vamos fazer com o Filipe Portela em Viana do Castelo. Portanto, esperamos também contar contigo, hein? Tens mesmo que vir. É essa. Portanto, vamos já marcar na nossa agenda um dia em que nos possamos encontrar todos, toda a equipe Portal dos Dragões, também a Rádio Portuense, para fazermos uma visita ao nosso Filipe Portela. É dos ouvintes também mais indefectíveis. Liga-nos sempre para o fórum. Um grande abraço, Filipe, ele que tem sofrido muito também nestas semanas.
Pois.
Luís Gonçalves, nós vamos passar com a Juventus, não pode correr tudo mal.
Já correu, já correu.
Rogério Freitas, aqui da Califórnia, adepto do Porto, há mais de 50 anos. Tudo o que o Paulo disse, escreveu mesmo depois do jogo do Braga. Força Dragões. E um grande abraço aí para a Califórnia.
É aquela, se calhar é a californiana mais feliz de todas que está lá, porque em 50 anos já viu ganhar tudo. Imagina, mal é ser adepto do Sporting, por exemplo, ou do Benfica, que nunca ganharam nada na Europa, ou pouca coisa ganharam. Imagina como é que estão os adeptos dentro dos nossos rivais. Né? Portanto, nós devíamos estar agradecidos ao clube que temos e às pessoas que têm feito muito para o nosso clube. Isto é que devíamos estar agradecidos.
Um grande abraço então para o nosso Rogério na Califórnia, portista na Califórnia. Califórnia que é a zona de algumas das minhas bandas preferidas. Grande abraço. Helena Menezes, adoro ouvir o Paulo Catarina. Nossa Helena, nossa apoiante. Façam como a Helena, tornem-se apoiantes do Portal dos Dragões. Beijinhos, Helena. Paulo Dua, our coach should be given a long contract truly brings the mystical dragon, spirit and hard work. É
Sem
aqui
dúvida.
a dizer que deve ser dado um longo contrato ao nosso treinador Sérgio Conceição, porque ele
Sem
traz
dúvida.
verdadeiramente a mística do dragão, e um espírito de trabalho árduo. O Nhocaques, muito obrigado, Sr. Paulo Catarino, muito obrigado, David, viva o Futebol Porto e muita saúde para todos. Muito obrigado, nós, Nhocaques, por estares desse lado. Grande abraço. Micael Pereira, Força Super Dragões, um abraço da Suíça. Iverdon, um abraço então aí para Iverdon, Micael, e para a Suíça. Filipe Pedro de Sousa, antigamente jogava-se por amor à camisola, agora há muito poucos que jogam assim. Por isso é que o Porto sempre será o melhor clube português e um dos melhores do mundo, porque ali joga-se com a garra a camisola. Com garra à camisola. Perdemos hoje, já pensamos na luta de amanhã, porque só quem perde é que aprende. Grande Porto até ao fim. Um abraço, Filipe, e também uma mensagem aqui cheia de
Eu
coração.
acrescentaria que só quem tem memória é que aprende, porque quem teve 4 anos a encher chouriços, como nós, devia ter um bocadinho de memória e não querer voltar a. Eu não, pelo menos eu não quero voltar a estar 4 anos, porque nunca tive, como adepto do Porto, nunca tive 4 anos sem ganhar nada. Tive uma vez e não gostei nada. Imaginem o que é estar 20 anos e 10, como tiveram os nossos rivais. Imaginem o que é isso. Nem quero imaginar.
Eu também nunca tinha estado e pareceu uma travessia do deserto.
É verdade. Felizmente que, graças ao Sérgio Conceição e aos nossos jogadores, já passou.
Filipe Portela, a melhor forma de calar muito comentador era mesmo renovar já com o Sérgio Conceição.
Por mim, já tenho aqui a caneta. Por
Aí a
mim,
caneta já pronto.
20 anos já.
Lionel Filipe Abreu Nóbrega. Nóbrega, que também é um apelido, um grande jogador do Futebol Porto dos anos 60, também uma grande figura, menos conhecida,
Normal.
porque num período em que o Porto vencia menos títulos, mas ainda assim tinha muitos jogadores, de nomeada, desde logo o nosso Hernani, que também é dessas
Ora.
épocas, mas também um jogador muito importante, Nóbrega, de seu nome. Às vezes também fico um pouco chateado, mas Porto
Ficamos
até morreu.
todos,
Ficamos todos.
eu aqui em casa a ver estes últimos jogos e pareço um louco.
Ah, sem dúvida.
Sem
Eu
dúvida.
não tenho vergonha nenhuma em dizer, quando o Porto perde, fico com um melão
Eu
gigante,
também,
é mesmo
fico
um melão
seco.
gigante.
Sem vontade de nada, nem me apetece comer sequer.
É
E
verdade.
engraçado, vou dizer aqui, esta semana descobri uma coisa fantástica. Eu moro aqui na minha casa há 21 anos e só há 2 semanas é que soube que tinha um sportinguista a morar no prédio, porque ouvi-lo gritar. Agora vê. Já agora aqui há 21 anos ainda sabia que tinha um vizinho do Sporting. Sei que tenho um do Benfica por cima. Mas o Sporting ainda sabia, porque há 21 anos estou aqui e nunca tinha ouvido sequer manifestar-se.
Essa
Manifestou-se na semana passada com um empate. Imagina se tem ganho.
foi a verdade. É, de facto, não tenho problema nenhum em dizer quando o Porto não ganha, fica um melão enorme, mas depois é pensar no próximo jogo, na próxima batalha, na próxima vitória. Carmo Castro, grande Sérgio Conceição, és e sempre serás um grande mister. Ainda confio no campeonato. Paulo, isto aqui tu formas completamente aqui uma bancada de grande apoio ao Futebol Clube do Porto, mesmo nos momentos mais difíceis. Isto está aqui tudo sintonizado contigo.
O meu objetivo é esse, é aglomerar e não dividir. Porque acho que os adeptos do Porto têm que estar unidos, porque senão, se estivermos divididos, é muito complicado. Não ajudamos nada o nosso clube, do pouco que podemos fazer, que é apoiar. Não ajudamos nada, só complicamos e arranjamos guerras com este e com aquele, sem precisão de nenhuma, quando no fundo todos temos, supostamente, todos temos o amor pelo mesmo clube, né? Embora uns de uma maneira diferente e outros um bocadinho mais, de forma mais pura. Mas o meu objetivo é esse, é aglomerar e fazer com que as pessoas pensem também um bocadinho do o que é que o Sérgio já nos deu, o que é que o Porto já nos deu, em comparação com o que os outros têm, que para mim é muito pouco. Se eu fosse adepto dos outros, estaria completamente frustrado. Isso é uma realidade.
Portela, Paulo, eu também assino hoje e trabalho de graça para o nosso clube, aqui o nosso Filipe. É um grande privilégio, de facto, fazer parte do Futebol Clube do Porto. Jorge Nelson, boa noite, amigos. Independentemente do que aconteceu no final da época, acho que Sérgio deve continuar e a administração deve dar-lhe reforços.
Já está
Como o
lá.
senhor está sempre connosco, dificilmente algum treinador faria melhor omelete com os ovos que dispõe.
Sem dúvida, sem dúvida.
Jorge também, que nos liga sempre para os fóruns. Foi um ouvinte que entrou não há muito tempo nos nossos fóruns, mas desde a primeira vez que entrou ficou fidelizadíssimo e agora é uma voz habitual às segundas-feiras ao meio-dia. Paulo, já vai longo o nosso
Valeu,
programa.
vai bom. Queria
Vamos
só.
com tudo para a Juve e antes disso vamos com tudo para Barcelos frente ao Gil.
Queria só, antes que me esqueça, só dizer uma coisa. Queria dar os parabéns ao Amarante Futebol Clube, que fez anos ontem, que foi um clube e uma cidade onde eu vivi em 2007. Uma cidade fantástica, com pessoas fantásticas, um clube maravilhoso, que me trataram como um rei. E eu fiquei apaixonadíssimo por aquela terra e, portanto, queria deixar aqui os meus parabéns públicos ao Mano Futebol Clube, que se repita muitos anos com muito sucesso e que um dia consiga chegar ao futebol profissional, que eu ficaria muito feliz. Era mais um adepto que eles ganhavam.
Já homenageamos aqui o nosso King Tana e também temos o nosso King Cata de Amarante. King Cata Go. Paulo Catarino, é um
Um abraço.
prazer gigantesco. Espero ver-te novamente para a semana, próxima sexta-feira. Vocês
Exatamente.
voltam a ver-me, a mim, amanhã, às 18 horas, para comentar o jogo, então, Gil Vicente, Futebol Clube do Porto, com o Luigi Mesquita no relato. Deixa eu mandar também um grande abraço ao Eduardo Duarte, que esteve na produção deste programa. Paulo, até para a semana, amigas e amigos, até à próxima. Beijinhos e abraços. Muito obrigado.